E agora nós temos entrevista e participa conosco aqui da programação Ayrton Spies. Ele é doutor em economia dos recursos naturais e mestre em ciências agrícolas. Atuava como secretário adjunto da Agricultura e da Pesca desde 2010. Tem graduações como engenheiro agrônomo, administrador de empresas e técnico agrícola. Hoje, fala conosco enquanto secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. Senhor Ayrton Spies, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Para mim é um grande prazer poder falar com vocês e realmente por essa emissora que alcança tantas pessoas que têm interesse no agronegócio.
Ok, nós é que agradecemos. Muito obrigada pela gentileza. Secretário, este fim de ano deve estar bem movimentado ao senhor. Inclusive, o senhor está em trânsito, está em viagem também nesta quinta-feira, é isso? Onde é que o senhor se encontra neste momento?
De verdade, agora estou em Lages e eu vou ministrar uma aula e uma palestra aqui para o curso de formação de Polícia Ostensiva Rural, que é uma iniciativa da Polícia Militar de Santa Catarina, que está formando profissionais policiais que vão se dedicar à segurança no meio rural.
Uhum.
É uma reivindicação do FIGA, né, das nossas federações de agricultura e dos produtores rurais. E hoje à noite, em seguida, teremos a formatura desse grupo de policiais que agora estarão especializados para atuar em segurança no campo.
Ok. A vida de um secretário deve ser muito gratificante, porém, é 24 horas, é isso?
É verdade. Hoje em dia, a gente não convida mais, né, com os modernos meios de comunicação, os meios são mensagens pelo WhatsApp, são todo tipo de contato, e por isso a vida segue praticamente 24 horas por dia. Eu tenho já 9 anos com a Secretaria da Agricultura, atuando como secretário adjunto e agora já pela segunda vez como secretário de Estado, e obviamente nós temos uma agenda sempre muito cheia. Mas okay, é também muito gratificante, porque a gente colhe os frutos, todas as decisões que a gente toma afetam muitas pessoas, né? Fazem a agricultura de Santa Catarina ser mais competitiva e com isso melhora a vida do produtor rural e da sua família.
Tá,
então
certo.
Não resta dúvida que o ânimo, né, para se dedicar a uma atividade tão intensa, né, vem justamente dos resultados. E a gente está muito contente com os resultados que a nossa agropecuária tem atingido nesses últimos anos. Santa Catarina, para os ouvintes entenderem, estado pequeno, nós temos só 95 mil quilômetros quadrados, nós temos aqui 183 mil propriedades rurais economicamente ativas,
uhum,
e com essas pequenas propriedades, que representam aí a grande maioria dos nossos produtores rurais, nós conseguimos ser aqui o maior produtor de suínos do Brasil, também de cebola, de maçã, também de pescados, e o segundo maior produtor de sangues, só atrás do Paraná, né?
Uhum.
Mas também produzindo uma produção de tabaco e de arroz. E uma coisa que nos orgulha muito é a ampliação da produção de leite no nosso estado. Santa Catarina já é o quarto maior produtor de leite. Então, a agropecuária aqui representa 29% do nosso produto interno bruto, de toda a economia, e nós temos uma agricultura de alta densidade econômica.
Uhum.
Isso só se consegue com tecnologia, com assistência técnica, com pesquisa, com defesa sanitária e com programas de fomento, que é o que a gente faz na Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca.
Secretário, com toda essa sua experiência no setor, o senhor diria que nós estamos vivendo um bom momento no cenário agrícola aqui para o estado de Santa Catarina?
Sim, porque nós estamos diante de grandes oportunidades. Eu mesmo estive na China agora nos primeiros 10 dias de novembro,
uhum,
acompanhando até o ministro do Aeromagem numa missão onde a gente foi lá ver abertura do mercado de produtos lácteos para exportar e também fortalecer o nosso mercado lá de carne, principalmente de frango e de suíno. E nós percebemos que o mundo vai precisar de muitos alimentos. Nós estamos diante de 3 grandes ondas de consumo, né? A China, que tem 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, eles já estão em condições de comprar muita comida, né? Então, logo em seguida virá uma segunda onda, que é a Índia, né? Com mais de 1,3 bilhão de habitantes. E daqui a uns 20, 30 anos, todo o continente africano, que tem 1,1 bilhão de pessoas, e vai estar bem no mercado de consumo de alimentos. Uhum. E o mundo não tem condições de apropriação na mesma proporção que o Brasil tem. Então, para o Brasil, as perspectivas são muito boas. Em Santa Catarina, que é um estado que já está conectado com o mercado internacional, nós já estamos com as cadeias agroindustriais bem organizadas e competitivas, nós temos grandes oportunidades de gerar riqueza e desenvolvimento com empregos para muita gente aqui em Santa Catarina pelo agronegócio.
Certo. O que é que o senhor diria que está motivando os agricultores a apostar no cenário agrícola, em especial agora, 2018, para a entrada de 2019 aqui para o nosso estado?
Primeiro, um cenário de fim da crise econômica.
Ok.
Né? O Brasil viveu de 2014 até 2017 a sua pior recessão de toda a história em percentual de encolhimento do produto interno bruto do país. E agora, em 2017, nós finalmente conseguimos sair dessa situação com um crescimento de 1%, mas com as expectativas de um novo governo que assume em Brasília, depois de novos governos estaduais, a confiança deve voltar no Brasil. E retornando a confiança, volta o investimento, e com o investimento cria-se mais empregos, com empregos tem mais demanda, e por isso que nós vamos ter agora um momento de bom crescimento econômico e de mais oportunidades. Alguns economistas chamam esse fenômeno de efeito chicote.
Uhum.
Porque quando você tem uma economia que não tem confiança, o cenário político é confuso, os fundamentos macroeconômicos estão totalmente desafetados, tá? Como foi o período da crise, o capital se retrai e não investe.
Uhum.
Mas quando os sinais melhoram, normalmente há um vigoroso ciclo de crescimento. Isso está provado quando olhamos para a curva de crescimento do nosso produto interno bruto do Brasil nos últimos 100 anos. Toda vez que nós tivemos uma recessão, logo após nós tivemos um ciclo de grande crescimento econômico, por isso que eu acho que os agricultores podem confiar que nós vamos ter momentos melhores. Claro, sempre que o clima tem que nos ajudar, porque a agricultura depende do clima também, mas os demais fatores são extremamente favoráveis para uma safra boa e também para um rendimento bom aos produtores rurais.
Ok, nós estamos falando a respeito desta expectativa agora para 2019. O senhor diria que a relação aos jovens também deve ser otimista para 2019? Eles têm motivos para permanecer no campo e abraçar também essa perspectiva que foi sinalizada pelo senhor?
Para os jovens, evidentemente, a análise deve ser olhando mais o longo prazo, né? E nesse sentido, a gente aposta que a agricultura vai ser um setor onde os jovens vão realizar seus sonhos, vão ter grandes oportunidades. Eu olho para o futuro e vejo uma agricultura tecnificada, com produtores rurais altamente profissionalizados, organizados em cadeias produtivas que têm conexão com o mercado, uhum. E com isso a capacidade de gerar renda e realizar sonhos no meio rural. Mais não o tamanho da propriedade que define o tamanho do negócio da propriedade. Eu, hoje em dia, com tecnologia, nós podemos produzir muito em pequenas propriedades. Desde que se aplique tecnologia, desde que nós tenhamos condições de ter acesso ao mercado. E é isso que o jovem pode ver. Nós apostamos que quem for escolher o campo como opção de vida, mas com disposição para ser um empreendedor, em aplicar dinheiro com conhecimento, certamente as expectativas de vida são muito boas. Eu mesmo vivi na Austrália 4 anos e 2 anos na Nova Zelândia.
Certo.
E lá a gente observa claramente que as pessoas da cidade invejam as pessoas do campo.
É mesmo?
No bom sentido.
Uhum, entendido. Interessante essa perspectiva. Agora, 13h45, estamos conversando com o secretário da Agricultura e da Pesca em Santa Catarina, Ayrton Spies. A informação partilhada anteontem, secretário, foi que Santa Catarina fatura 24 milhões de dólares com exportação de arroz em 2018, 10 vezes mais do que no último ano. E até, inclusive, foi visto com bons olhos porque o arroz entrou na pauta de exportações também do estado. Como é que o senhor avalia mais este incremento ou mais este ingrediente a ser comemorado em termos de exportações?
Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, só atrás do Rio Grande do Sul, e essa é uma atividade que tem muitos problemas de mercado, porque nós quase não exportávamos arroz. E sempre que tinha uma crise de abastecimento, né, ou tinha um excesso de oferta, um desequilíbrio entre oferta e demanda, o preço cai muito. E agora nós estamos abrindo um novo canal, que é o canal da exportação de arroz, e isso vai permitir com que os produtores produzam mais e tenham uma rentabilidade maior e mais segura. Então, o nosso desejo é que, aproveitando essa infraestrutura que o arroz é produzido principalmente no litoral e no litoral sul de Santa Catarina, nós temos aí portos como o de Imbituba, onde a gente pode embarcar esse arroz facilmente, sem muito custo de logística. Nós vamos nos tornar competitivos também para exportar arroz. Foi um bom progresso esse ano, nós chegamos aí a carregar mais de 85 mil toneladas de arroz, e no ano que vem, isso é praticamente 10% da nossa campanha, de 8% do nosso volume total produzido, mas progressivamente nós podemos aumentar isso e tornar o arroz mais um produto que Santa Catarina pode vender para o mundo e, com isso, conquistar novos consumidores e mais renda para os produtores.
E o interessante que eu observei a respeito dos destaques do agronegócio catarinense foi o fato de que o arroz é produzido majoritariamente por agricultores familiares, é isso?
A pergunta ficou um pouco incompleta, porque cortou aqui a ligação.
Ok, secretário.
Você pode repetir,
por favor? Ok, sem problema. Secretário, eu observei que um dos destaques do agronegócio catarinense, aqui só complementando, foi de que o arroz é produzido majoritariamente por agricultores familiares. O ingresso da agricultura familiar também está muito forte aqui no estado.
Esse é um dado muito positivo, né? O arroz de Catarina é produzido em pequenas propriedades, e por isso ele trabalha com alta tecnologia, buscando muita produtividade, e isso também distribui a renda para mais famílias. Em vez de você ter um grande produtor, né, produzindo arroz, nós em Santa Catarina temos milhares de pequenos produtores. Isso tem favorecido a economia local, né, e fazendo com que a produção também seja mais sustentável, criando mais empregos, mais renda e distribuindo essa renda. Inclusive, uma coisa boa, muito do arroz produzido em Santa Catarina é ligado a cooperativas, que depois podem redistribuir o resultado da comercialização, da exportação, aos seus associados. Isso é um outro dado muito positivo.
E hoje o senhor há de convir de que o arroz não falta na mesa brasileiro, não é mesmo?
Não, o Brasil já produz mais arroz que os brasileiros consomem, e por isso que nós podemos até, né, ousar alimentar os povos de outros países com arroz e deixar a renda aqui para os nossos produtores ter mais qualidade de vida.
Tá certo. Agora 13h49. Secretário, aproveitando a sua participação, eu gostaria de falar sobre um dado também muito importante aqui para o estado, onde Santa Catarina é referência em sanidade e defesa agropecuária. Nós somos um estado livre de aftosa sem vacinação. O senhor observa que isso nos torna mais competitivos? E o que o senhor diria que nós já ganhamos com esse título que foi mantido ao longo de 3 décadas, precisou de um esforço conjunto por 3 décadas, e é um desafio manter este status sanitário de ser referência em estado livre de aftosa sem vacinação, secretário?
Com certeza, e eu vou lhe dar um número.
Vamos lá.
Agora, no mês de novembro, nós respondemos por 56% das exportações de toda a carne suína do Brasil. E por que Santa Catarina vende mais carnes para o mundo do que outros estados?
Uhum.
Justamente porque nós temos a preferência do mercado pela nossa excelência sanitária. Inclusive, nós temos acesso exclusivo a alguns mercados que só compram de zona livre de febre aftosa sem vacinação, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, também Estados Unidos, e agora nós estamos trabalhando ainda a abertura do mercado do México. Então, a excelência sanitária, o cuidado do nosso rebanho, também nos dá uma preferência para vender para o mundo. E hoje Santa Catarina produz 28% de todos os suínos do Brasil, mas exportou 56% de tudo que o Brasil exportou, o que significa dizer que nós temos ali um acesso maior aos mercados.
Uhum.
E além de reduzir os custos de produção, porque a gente não vacina o rebanho, porque a gente está cuidando mais da defesa sanitária. Por isso que nosso rebanho bovino e bubalino tem uso de brincos obrigatoriamente,
yes,
porque nós compomos uma subpopulação dentro da população de bovinos do Brasil.
Tá certo. Secretário, quando o senhor assumiu, neste ano, durante a sua gestão, o senhor reforçou que, como secretário, daria atenção especial à infraestrutura no meio rural, inclusive com a melhoria das estradas rurais e a busca pela ampliação da rede elétrica trifásica e da internet no campo. O senhor acredita que este propósito, este pontapé inicial do senhor lá atrás, ele esteve a contento? O senhor está com a sensação de dever cumprido até o presente momento?
Eu acho que sim, no sentido de a gente conseguir colocar esses temas na pauta, no topo da agenda, embora esse ano de 2018 fosse um ano eleitoral,
isso,
e por isso nós não podemos fazer certas ações que são proibidas por lei eleitoral, como repasse de recursos aos municípios, e até mesmo para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, uma austeridade muito grande para cumprir as contas do governo e fechar o ano em dia. Mas nós conseguimos avançar essa discussão bastante, muitos projetos já estão em andamento e nosso apoio aos municípios, que são os responsáveis pelas rodovias municipais, as estradas rurais em geral, tem sido constante. E a gente, nós estamos alocando mais máquinas e equipamentos para os municípios apoiar os produtores, inclusive com algumas máquinas rodoviárias que vêm através de emendas parlamentares que nós executamos através da Secretaria da Agricultura. Com isso melhoram as estradas rurais, os produtores, nós financiamos também projetos para a instalação de energia elétrica trifásica, também geração de energia renovável como a eólica e a energia solar. Isso tem ajudado os produtores a melhorar a sua condição. Financiamento de geradores naquelas granjas onde a energia tinha uma escassez de tensão ou de qualidade.
Então,
nesse momento, esse é um projeto de longo prazo, não se resolve em 9 meses, mas nós temos tido bons progressos, principalmente deixando muito claro para os próximos governos que esse é o caminho para dar mais sustentabilidade à agricultura.
Agora 3h54. Secretário, ontem aqui no estado de Santa Catarina, alguns sites de notícias informaram que o senhor se reuniria com a futura ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, a Tereza Cristina. Essa conversa aconteceu?
Sim, ontem tivemos reunidos em Brasília com a futura ministra Tereza Cristina.
Né?
Tivemos uma pauta muito interessante junto com o CONSEAGRE, que é o Conselho Nacional de Secretários de Agricultura. E apresentamos a ela uma pauta, né, que interessa muito ao estado de Santa Catarina, mas também aos outros estados. E houve uma boa receptividade, principalmente para discutir aspectos como a extensão rural, como vai ficar, né, dentro do novo governo, a questão da pesquisa agropecuária, relacionamento da nossa EPAGRE com a própria IAPAR no Paraná, mas com a Embrapa, né?
Uhum.
A questão da inspeção de produtos de origem animal, o CISB, que é uma coisa que está pendente, e também como a ministra vai organizar as pastas dentro do Ministério, agora que ela vai herdar a agricultura familiar, a parte da irrigação, a pesca e a aquicultura, que são problemas que interessam muito a Santa Catarina, e a questão da regularização fundiária. Então, a ministra, que é parceira, ela é engenheira agrônoma, como eu, uhum. e secretária de Agricultura lá no estado de Mato Grosso do Sul, está muito disposta a ouvir os secretários estaduais e fazer as pautas andar.
Ok, foi bem interessante, até porque nós estamos, né, hoje no dia 6, então a conversa aconteceu nesse dia 5 de dezembro e foi bem oportuno reunir os secretários, não é mesmo?
Exatamente, porque assim ela tem condições de, desde logo, se relacionar com os estados onde as coisas acontecem. O Ministério sozinho não consegue resolver os problemas do agronegócio brasileiro, e os estados sozinhos também não. Uhum. Então, ao dialogar com o Ministério, a gente consegue destravar o Brasil, né? Esse é o propósito do presidente Bolsonaro, né? Uhum. De criar os mecanismos para que o setor privado possa funcionar e a economia volte a andar e que a gente possa gerar empregos e renda para tirar essa grande população de desempregados da fila do desemprego e voltar a produzir.
Agora conte para a gente, como é que Ayrton Espies será visto em 2019? Eu sei que o senhor também já se mostrou favorável a continuar no governo do comandante Moisés, como é conhecido aqui na nossa região. Isso são rumores ou o senhor pretende seguir junto com ele? Como é que está? O senhor já pode contar alguma coisa para a gente?
Bom, dá para dizer que são rumores.
São rumores.
Eu não conversei com o governador eleito, Moisés, nem com a vice-governadora Daniela sobre sucessão na Secretaria da Agricultura, embora eu tivesse reunido com o governador para apresentar a agricultura a ele, para ele conhecer nosso agronegócio, a estrutura do governo do estado, conhecer a pesquisa, a extensão, a defesa agropecuária, e tudo isso eu tive a oportunidade de conversar com ele e apresentar. Mas nós não tratamos de cargos, e eu, como um profissional de longa data, estou há 37 anos trabalhando no governo do estado, quer seja na pesquisa agropecuária ou na extensão rural, e há 9 anos na secretaria, eu, sinceramente, eu posso também ir para casa tranquilamente em 2019, né? Então não há necessidade de cargos, ou não é essa a minha pretensão, né? Agora, se for convidado, né, obviamente que eu estou à disposição e ficaria muito honrado de poder participar do governo do nosso governador eleito Moisés, até porque a filosofia que ele defende tem totalmente alinhado com meus pensamentos, da experiência que eu acumulei na Austrália e na Nova Zelândia, de um governo enxuto, um governo eficiente, um governo técnico, um governo que resolve problemas, né?
Entendi.
Acho que esse é o propósito do governo do comandante Moisés.
Ok, nós aqui ficamos na torcida, desejamos sucesso ao senhor, até porque Ayrton Espies é doutor em Economia de Recursos Naturais e mestre em Ciências Agrícolas. Atuava como secretário adjunto da Agricultura e da Pesca desde 2010. Tem graduações como engenheiro agrônomo, administrador de empresas e técnico agrícola. Também é aposentado pela IPAGRE, onde exerceu a função de extensionista rural e pesquisador, sendo chefe do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Nós agradecemos imensamente a gentileza da sua participação conosco e deixo aqui publicamente convite para que o senhor venha nos visitar aqui na CBN Vale do Iguaçu, a cidade de União da Vitória, que é a cidade vizinha de Porto União, secretário. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Vanessa. Eu conheço a região e fico muito feliz com o seu convite e espero ter a oportunidade de visitá-los, né? Eu faço algumas coisas bem interessantes na vida, além de trabalhar, né? Que é fazer maratonas. E outro dia estive ali em Porto União fazendo a meia maratona de Porto União.
É mesmo?
Eu já fiz 39 maratonas inteiras.
Certo.
Então, para manter a atividade física, eu faço minhas corridas e outro dia estive em Porto União fazendo a meia maratona.
Tá certo. Em uma próxima oportunidade, nós aguardamos o senhor aqui na emissora. Combinado?
Combinado. Muito obrigado. Eu aproveito para desejar aos ouvintes um Feliz Natal e um ano de 2019 cheio de realizações.
Um ótimo Natal, um ótimo ano ao senhor, e nós voltamos a conversar em uma próxima oportunidade. Uma boa tarde, secretário.
Boa tarde.